Mas elas de volta com a parceria da loja Casarão Verde. Aproveite e faça suas compras antecipadas de Natal. Conjunto infantil a partir de R$ 19,90. Blusas femininas a partir de R$ 19,90. À vista nas lojas Casarão Verde. Também Univates agora com ensino à distância. Qualidade sempre presente. Inscrições abertas para 13 opções de cursos de graduação. Primeiro processo seletivo marcado para o dia 26 de novembro. Hoje falamos sobre parto, sobre nascimento de bebês e sobre toda essa preparação para o parto em si. No bloco anterior, a gente falava sobre, você, Yuri, falava sobre a escolha da mãe. Neste caso, tendo conhecimento, como você colocou, né, que a mulher precisa saber o que ocorre em cada caso. A mãe tem o direito de escolha? Ou é o médico que define o tipo de parto por todo o seu conhecimento técnico perante os riscos existentes?
Sim, a mãe tem o direito de escolha, tá? Cada caso de maneira particular, tá? Tem situações em que a mulher gostaria de tentar parto e em que não seria indicado ela tentar parto. Por exemplo, uma mulher que já tem duas cesarianas anteriores, duas cirurgias prévias no corpo uterino, isso é uma contraindicação à tentativa do parto vaginal, né? Por outro lado, uma mulher que ela não quer tentar parto vaginal, ela sabe, ela tem medo, ela não quer se dispor a esse procedimento, tá? Se por acaso a gente forçar e ela ser submetida sem o desejo dela à tentativa do parto vaginal, tem grande risco de se tornar um trauma para ela. Por outro lado, é importante que ao longo das consultas do pré-natal, a gente esclareça, a gente oriente os benefícios do parto vaginal, a gente destrua alguns mitos sobre o parto vaginal, principalmente quanto às mudanças no corpo da mulher.
O que acontece, né, quando ela está em trabalho de parto, né?
A mulher que sabe o que vai acontecer durante o trabalho de parto, durante cada fase do período do trabalho de parto, ela se sente mais tranquila. Ela sabe o que vai acontecer, ela não tem medo. E ela comenta. Muitas vezes a gente tem pacientes que falam, ah, doutor, agora está acontecendo aquilo que o senhor falou que iria acontecer, né? Então, se torna muito mais tranquilo trabalhar com uma paciente que foi orientada durante o pré-natal e que está de acordo com aquele procedimento que está ocorrendo.
Onde entra o trabalho da enfermeira obstetra neste ponto?
A enfermeira obstetra, tá? Ela acolhe a gestante, ela passa todas essas informações, o que está acontecendo com o corpo da gestante naquele momento. Ela passa segurança, que é importantíssimo para a gestante. Além de tudo, então, ela faz a parte, a prática. A gente ausculta as BCFs, que é os batimentos do coraçãozinho, né? Avalia o colo uterino, faz toda essa outra parte, monitora o trabalho de parto.
Realiza o parto.
Realiza o parto.
A enfermeira obstetra também é uma profissional capaz de atender o trabalho de parto e o nascimento do nenê.
Diante da ausência do médico, a enfermeira obstetra conduz.
Não é na ausência do médico, é junto com o médico.
É um trabalho em equipe.
A nossa equipe, a gente está sendo, o hospital está sendo muito privilegiado em contar com obstetra durante o trabalho de parto, enfermeira obstetra, que são pouquíssimos os hospitais que dispõem de profissionais capacitados como a Eliane, pediatra para o atendimento do recém-nascido, que hoje é uma lei, né? E a gente consegue cumprir, ter um pediatra sempre presente antes do nascimento e durante o nascimento.
Já brinquei com o Yuri algumas vezes e com a Eliane, tipo, que quando estão os dois eu nem preciso ir, que é só eles me ligarem e dizer, tá tudo bem, Falso, porque eles se viram super bem sozinhos, assim. Então, eu acho que isso que o Yuri tá falando é bem importante, porque, obviamente, nós moramos numa cidade pequena, né? Nós somos em cerca de 30 mil habitantes. O nosso hospital, ele abrange algumas outras cidades aqui na região e ele tem suas limitações, sim. Por que que aqui em Teutônia é tanta cesárea? Se discute muito a qualidade do atendimento. Então, assim, a gente não pode garantir uma qualidade de atendimento 100% em 24 horas por dia, mas o que a gente sabe é que o hospital tá, desde a especialização da Eliane, que foi sempre estimulada, né, assim, pelo corpo clínico e posteriormente pela direção do hospital. Então, assim, foi facilitado para ela fazer a especialização. E também a questão da gente modificar agora nosso centro obstétrico, né? Até o Yuri estava comentando que ele conhece os centros obstétricos da região. A Eliane foi para algum, conhecer algum também aqui
Santa
na região.
Maria,
Santa Maria. Foi aqui na Serra, né?
Então, Garibaldi.
Assim, as pessoas... A gente está se atualizando do que está acontecendo, principalmente ao redor e no mundo, por que não? Porque a gente sabe que isso é uma questão mundial, né? A gente traz da Europa.
O estímulo ao parto vaginal, né? O
então,
corpo, não só
então isso do hospital, assim, a gente está muito bem assessorado nesse sentido. A gente está... Mas, assim, é uma fase de transição. A gente vai ter erros ainda, vai ter acertos, mas, assim, a gente está muito mais disposto a fazer as coisas de uma maneira... diferente, né? Que é o que a Eliane trouxe pra gente com essa especialização
e
dela.
E por mais que a equipe sempre busque inovar e trazer o melhor para o paciente também, precisa haver aquela quebra de paradigmas.
Claro.
E eu acredito que a comunidade ainda esteja muito acomodada.
É,
então, as mulheres, elas não querem sentir dor, elas não querem nem... ter a experiência.
Eu ia comentar isso, que eu acho que o pior do parto vaginal, acho que é a dor, né? Mas tu sabe que isso que tu falou é importante porque a gente tem o curso de gestantes aqui, né? E aí acontece que tem isso assim, o pessoal que faz o curso de gestante ganha a cesárea, como se a cesárea fosse um prêmio, sabe? Então é uma coisa muito ruim e é uma coisa que a gente tem que ir quebrando e é uma coisa cultural que vai ser mais difícil de ser quebrada, né, Yuri?
Sim. A gente imagina que a população realmente ela não quer ser submetida ao trabalho de parto, ao parto vaginal. Por outro lado, a experiência que eu tive em alguns meses trabalhando na unidade básica de saúde da nossa cidade é que muitas gestantes estão, sim, dispostas e com interesse de conhecer e com interesse de experimentar o trabalho de parto e a tentativa do parto vaginal. O parto vaginal, ele é sempre uma tentativa. Por quê? Porque a gente passa acompanhando aquela gestante e aquele feto, tá? Aquele nenê. Se acontecer qualquer situação que nos coloque em dúvida quanto à saúde do nenê, a gente trata de interromper e fazer uma cesariana em tempo hábil para que esse nenê nasça com segurança. Então, a função da equipe médica e da equipe de enfermagem no acompanhamento da gestante é simplesmente monitorizar e deixar a natureza agir, tá? O corpo da mulher, ele é preparado para o parto vaginal, né? E no momento que a gente perceber que alguma situação não está correndo da maneira adequada, a gente para, reavalia via de parto, vê se ainda tem condições de parto normal com segurança para aquele bebê. Se acontece algum episódio de uma situação não tranquilizadora, a gente para e opera. Então, o parto vaginal, ele realmente é um parto vaginal depois que nasce o nenê. E a gente tem tido muito sucesso. A nossa taxa de mulheres que tentaram parto vaginal aqui, eu acho que não mais do que 10% a gente teve que reverter para cesariana. De março para cá, que é quando eu comecei a contar as nossas estatísticas dos partos que eu fiz junto com a Eliane e com os outros pediatras, o Fausto e o Dr. Marcello, eu acho que já se passaram de 50 partos.
Sim.
Isso é um ponto importante. E eu, de alguma forma, vou fazer o papel do diabo aqui, né? Porque...
Advogado do diabo.
Advogada aí. Porque, olha só, a gente é consenso.
Vamos cortar o microfone da Luciana.
Todos concordaram que as mulheres têm tido, até então, uma preferência pela cesárea, em sua maioria, fazendo disso uma escolha. Agora, é fato também que ocorria uma indução médica de alguns profissionais. O que eu quero dizer com indução médica? Eu não estou dizendo que o médico não permitia o parto normal, mas a gestante confia no seu profissional. E no momento que os riscos, eles são ressaltados, né? E no momento em que é mais cômodo, mais prático para o profissional médico fazer a cesárea com hora, data marcada, esse processo praticamente fluía em algumas cidades da região e na forma de trabalhar de alguns profissionais de uma forma muito natural. Então, eu vejo assim, que faltava esse estímulo às mulheres, essa orientação, essa possibilidade de saber que elas seriam amparadas fazendo essa escolha pelo parto normal.
Além do cuidado à mulher, à orientação, ao estímulo ao parto vaginal, eu tenho certeza que também faltava mais profissionais na cidade, porque com apenas dois obstetras é humanamente impossível tu cobrir uma escala de sobreaviso em obstetrícia. né? Eu, por exemplo, estou de plantão de sobreaviso há mais ou menos uns 8 dias. É extremamente cansativo. Agora imagina entre dois profissionais, que é o que nós tínhamos na escala
durante anos. E ainda fazendo consultório diariamente.
E ainda fazendo consultório, acompanhamento ginecológico, né? Porque não é só obstetrícia que existe. Então, se você vai pensar a longo prazo, né? E pelo número reduzido de médicos da área que tínhamos aqui, é muito difícil.
E não
agora,
é só o caso
mais...
de Teutônia, né?
Não,
de todas as cidades da região.
E a gente estava falando também da Eliane ter feito essa pós-graduação. A Eliane é uma entre... Quantos enfermeiros somos, será, Eliane?
15.
15? São 15 enfermeiros e só a Eliane é enfermeira obstétrica. Então, assim, a gente não tem...
Ela não pode trabalhar 24 horas.
Eu gostaria. Que a Eliane... Tanto que a Eliane já foi chamada em horário que não era pra ela estar ali, pra ela fazer os partos, assim, né, com a gente. Porque, na verdade, assim, ela tem um horário que ela tem que cumprir no hospital. Obviamente que a gente não tem como suprir 24 horas. E isso que o Yuri falou do sobreaviso é uma coisa muito importante. Não só o pediatra, que somos eu e o Marcello, como o Yuri, o Daniel e o Eduardo, que são os obstetras, não são só nós que somos o sobreaviso. Também existe uma escala de sobreaviso de anestesista.
Sim.
E isso é muito importante, porque assim, ó, ter um anestesista que é sobreaviso significa que ele não está presente no hospital, né? Isso acontece porque o nosso município não recebe recurso da saúde para manter um obstetra 24 horas dentro do hospital. Então, isso é uma coisa que nos engessa um pouco.
Dificulta.
Também. Então, isso que tu falaste, tá... era muita cesárea, muito conveniente. É que nem eu tô te falando assim, é muito conveniente tu marcar o teu horário do teu programa aqui na rádio, tal hora, tu vai saber que é sempre aquele horário. E imagina se te ligasse assim...
Mas não tem como marcar o horário dos acidentes na esquina,
claro,
ou nas rodovias.
Então é muito complicado, né? É muito complicado tu pensar que assim, vamos deixar então o parto vaginal...
Principalmente
pode
sabendo
pode durar quanto tempo, né?
Ele pode ser fisiológico e durar 14 horas.
Isso
parto vaginal,
é um ponto
ele pode
que...
ser completamente normal, saudável e durar 14 horas.
Isso é um ponto que eu acho que merece assim, ser enfatizado um pouco mais, esclarecido um pouco mais, porque também percebo na percepção das pessoas que o parto normal, se passar das 4 horas, não deu certo.
Não.
Não dá, não pode mais esperar.
Nós temos, o que se assume hoje em dia é que o trabalho de parto, ele é dividido em dois períodos. O trabalho de parto, tem a fase latente, que é um período bem demorado, que a gente não tem exigência nenhuma de prazo, que cada contração vai preparando o colo do útero para que ele atinja o trabalho de parto da fase ativa, que daí sim, daí é um trabalho de parto mais rápido, que a gente consegue ter uma previsão do nascimento do nenê, né? Então, a população, no momento que está entrando na fase inicial do trabalho de parto, nessa fase super demorada, que é o período de fase latente, ela já acha que aquilo é o trabalho de parto. E, na verdade, não. Tanto é que quando a gente vai internar uma paciente, a gente tem que procurar internar ela no período adequado. Para quê? Para que ela passe o mínimo de tempo possível
dentro do hospital.
Eu sempre conto para minhas pacientes, o que elas preferem? Passar uma hora na fila do banco esperando para serem atendidas ou passarem uma hora caminhando, comendo, se divertindo com os amigos? Né? O tempo, quando tu tá fora do hospital, quando tu tá em movimento, ele tem uma percepção de ser muito mais rápido e muito mais confortável.
Mas elas têm a parceria da loja Casarão Verde e Univates. Na sequência, retornamos com o nosso debate deste sábado.